Graça e paz mais uma vez a todos vocês, sejam bem-vindos. Também espero que aqueles que nos assistem pela internet também sejam edificados aqui conosco. Nós vamos fazer o acompanhamento pelo texto no boletim e vocês vão observar que alguns trechos bíblicos estão transcritos e nós leremos juntos. Algumas referências possuem apenas a indicação do versículo. Algumas eu vou ler aqui e outras vocês podem ler em casa. Não leremos todas as passagens, mas à medida que tivermos tempo aqui suficiente, nós pretendemos fazer isso. Eu gostaria de abrir com vocês e ler essa passagem, é a passagem base do nosso texto, está lá em Efésios capítulo 4, dos versículos 17 a 24, se for possível. Ah, o telão já subiu. Eu vou ler aqui, aqueles que trouxeram Bíblia podem abrir, Efésios capítulo 4, dos versículos 17 a 24, é o nosso texto base. O apóstolo Paulo diz o seguinte aos cristãos em Éfeso: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós não conseguimos compreender as Escrituras se não houver a revelação do Teu Santo Espírito ao nosso coração e à nossa mente. Por isso nós clamamos a Ti, Pai. Fala conosco nesta manhã. Abre, Pai, a nossa mente e que nós estejamos focados na Tua Palavra. Única e exclusivamente, que a nossa atenção esteja voltada à Tua Palavra. E é por misericórdia e graça que nós Te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Este trecho aqui que nós separamos para conversar aqui com vocês, para meditar aqui com vocês, ele é um trecho que a princípio parece um pouco complexo, porque ele tem muita informação em poucos versículos. Mas o nosso objetivo aqui é tentarmos extrair dessa passagem os principais pontos. E é muito interessante aqui, porque vocês vão observar que o apóstolo Paulo, ele está falando aqui, neste pequeno trecho, sobre duas realidades. Sobre a realidade do velho homem e sobre a realidade do novo homem. E isso é importante tanto para aqueles que já tiveram uma experiência de novo nascimento, como para aqueles que ainda não experimentaram isso em suas vidas. Então vamos seguir o texto do boletim. É muito significativo o fato de que no mundo ocidental não calculamos o tempo a partir de algum ponto fixo no passado, O que acontece é que contamos o tempo a partir de um ponto médio e consideramos os anos tanto para frente quanto para trás por conta da relevância desse fato. O calendário cristão foi estabelecido por Dionísio Exíguo, um monge matemático do século VI, que introduziu o conceito de Anno Domini, AD, o ano do Senhor. Essa forma de contagem leva em consideração os anos a partir de um grande evento, como ponto médio. Esse grande evento é o nascimento de Jesus Cristo. Sendo assim, a história da humanidade é contada em AC e AD, isto é, antes do nascimento de Cristo e os anos posteriores. Antes disso, os anos eram considerados a partir da fundação de Roma. Então vocês vejam como a história da humanidade é contada. Ainda que você seja uma pessoa que não creia em Jesus Cristo, a humanidade inteira ela é contada a partir desse ponto. Nós chamamos de ponto médio, mas isso não significa que ponto médio é algo sem relevância, é o contrário. Por ser o ponto médio, é algo de muita importância, de muita relevância. E nós contamos os anos para trás quando nos referimos a algum evento antes de Cristo. Tantos anos antes de Cristo. E depois do nascimento, simplesmente, é o ano do Senhor. Então não há necessidade de falarmos depois de Cristo. E isso é tão significativo que nós deixamos de avaliar isso. É como se nós estivéssemos caminhando na humanidade no automático. Quando, na verdade, esse ponto, o nascimento de Jesus Cristo, é que foi um divisor na história da humanidade. Semelhantemente, Jesus Cristo é também um divisor na história pessoal daqueles que foram alcançados por Deus. O nascimento biológico traz o homem à existência natural, mas apenas o novo nascimento dá a ele vida espiritual. Esse é o ponto médio, relevante, na história do cristão. A vida antes do novo nascimento e a vida depois desse grande evento. Nós comemoramos todos os anos o dia do nosso aniversário biológico, como sendo algo muito importante. Mas para aqueles que tiveram essa experiência de novo nascimento, talvez essa data fosse a mais importante da sua vida, fosse o ponto médio, que é o nosso novo nascimento. Como eu era antes do novo nascimento e o que eu sou após esse grande evento. E quando nós falamos aqui em novo nascimento, talvez você não esteja acostumado com essa expressão, nós não estamos nos referindo aqui ao seu ingresso a uma denominação religiosa. O que nós estamos nos referindo aqui como novo nascimento é o nascimento do alto. A partir do momento que você veio a experimentar uma vida nova em Cristo. É isso que nós chamamos de nascimento espiritual. Uma nova identidade em Cristo. Na passagem de Efésios, capítulo 4, versículos 17 a 24, o apóstolo Paulo mostra a diferença que existe na vida do cristão a partir desse ponto médio. Nos versículos 17, 18 e 19, constatamos o que nós, cristãos, éramos sem Deus, quando vivíamos em impiedade. Já nos versículos 20 a 24, vemos uma transformação completa por conta da vida nova em Cristo. É isso que diz o texto. 17, 18 e 19, o que é o velho homem. Ou seja, o que nós éramos como cristãos antes do Senhor nos alcançar. E dos versículos 20 a 24, o que você é. Uma nova realidade espiritual em Cristo. O ponto fundamental é que o novo nascimento é um ato, mas o crescimento do cristão é uma caminhada, ou seja, um processo que persiste durante toda a vida. Em outras palavras, ninguém nasce pronto ou maduro. É por isso que Paulo está fazendo uma exortação aos crentes da igreja de Éfeso. No versículo 17, ele usa a expressão digo e no Senhor testifico, também traduzida como digo e no Senhor insisto. Em que Paulo insiste? Em que os cristãos não andem mais como o velho homem. Será que isso é possível acontecer? Sim, sem dúvida alguma. Caso contrário, o próprio Paulo não estaria fazendo essa advertência. Nós vemos aqui Paulo fazendo uma exortação. Você pode até perguntar, mas por que ele está fazendo isso, Fernando, se ele está se dirigindo a pessoas cristãs, a pessoas que já experimentaram o novo nascimento? É exatamente o objetivo desta passagem, porque, como veremos daqui a pouco, pode acontecer de você estar vivendo como um velho homem, quando, na verdade, você já tem uma nova realidade em Cristo. E é isto que pode acontecer. E é isso que nós somos exortados pelo apóstolo Paulo. Paulo apresenta dois tipos de jornada. A caminhada do velho homem, Efésios 4, 17 a 19, e a do novo homem, Efésios 4, 20 a 24. No primeiro caso, o velho homem está retratado como gentio. Nós, cristãos, estávamos nessa situação antes de sermos alcançados pela graça de Deus. O apóstolo define os gentios como aqueles que andam, vamos ler juntos Efésios 4, 17 a 19, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. É um retrato difícil de ler. E eu queria que você refletisse, olhando para você mesmo, nessa realidade. Eu queria dizer que eu era isto aqui que Paulo está dizendo. E que você também era assim. Quando nós estamos sem Deus em nossas vidas, nós vivemos exatamente dessa maneira, na vaidade dos nossos pensamentos, completamente obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância. Quantas vezes, se você olhar para trás, você vai observar como você agiu de maneira ignorante por causa da dureza do seu coração. Por isso que o ponto médio na vida do cristão é tão importante. É um divisor de águas. Nessa passagem, encontramos quatro características específicas do estilo de vida do velho homem que os crentes devem abandonar. A vida mundana é descrita por Paulo como 1. Intelectualmente fútil. 2. Ignorante da verdade de Deus. 3. Espiritual e moralmente insensível. E 4. De mente depravada. Essa é a mente. A expressão mente mundana é a mente do mundo. E essa é a realidade que nós não enxergamos quando estamos introduzidos no mundo. Por isso que nós exaltamos e glorificamos a Deus, porque o que Ele fez em nossas vidas é algo realmente sobrenatural. Quando nós estamos obscurecidos de entendimento, nós não enxergamos essas realidades espirituais. Mas por graça infinita, por amor de Deus, Ele abre os olhos do nosso entendimento, para que você veja a vacuidade, a futilidade, a vaidade em que você vivia, ou que você está vivendo. Porque eu não sei se você já teve ou não uma experiência de novo nascimento. De duas, uma. Ou você é um novo nascido que ainda vive como velho homem ou você ainda não experimentou essa realidade do novo nascimento? E que nós possamos clamar a Deus para Ele discernir isso nas nossas vidas. Trazer entendimento para a nossa mente, para o nosso coração. A primeira característica, nós vamos ler agora cada uma delas. A primeira característica do velho homem é que ele vive na futilidade da sua mente. E isto está relacionado a pensar e agir numa arena de trivialidades. O velho homem se consome em algumas coisas aqui. Na busca de objetivos puramente egoístas, no acúmulo daquilo que é temporário e na busca de satisfação naquilo que é enganoso. Observe como você age e peça para que Deus revele isso a você e ao seu coração. Você está envolvido nessa busca de objetivos egoístas, no acúmulo daquilo que é temporário e na busca de satisfação naquilo que é enganoso? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de mim, se eu estiver vivendo dessa maneira. O não regenerado é autossuficiente, arquitetando e resolvendo tudo com base em seus planos, tornando-se a sua própria autoridade até o resultado final, que é vaidade e falta de sentido. Eclesiastes 2:26. Eu vou ler aqui para vocês o texto. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Essa é a situação. Você era assim. Espero que você, que eu possa afirmar isso, no passado, você era assim, e que você não seja assim, ou não esteja assim. Sendo uma pessoa autossuficiente, quando, na verdade, o plano de Deus para você é que você seja suficientemente dependente do alto. Alto com L. Suficiente e dependente, única e exclusivamente do Pai. A segunda característica do velho homem é a ignorância quanto à verdade de Deus. Quantas pessoas, meus amados, vivem hoje achando que elas podem caminhar de modo independente, como se a independência fosse algo positivo na vida delas? Por um certo ponto, a independência, ela é importante para nós. Termos independência financeira, termos uma caminhada de independência em relação às pessoas que nós convivemos e não sermos codependentes, que é uma doença. Mas a independência aqui é a independência de Deus. Isso é um problema quando nós somos independentes de Deus. E queremos levar a nossa vida de forma isolada. Onde que eu parei agora? A segunda característica do velho homem é a ignorância quanto à verdade de Deus. Seu pensamento não é apenas fútil, mas também ignorante espiritualmente. Os ímpios podem estar sempre aprendendo, mas nunca são capazes de chegar ao conhecimento da verdade. Quando os homens rejeitaram a Deus, os seus pensamentos tornaram-se nulos e a sua mente obscurecida e confusa. Nós citamos aqui 2 Timóteo 3:7 e Romanos 1:21b. Eu vou ler Romanos 1:21b para vocês. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Paulo está fazendo aqui uma radiografia do homem sem Deus. Quando o homem não glorifica a Deus e nem lhe dá graça, os seus raciocínios são nulos e o seu coração ele é insensato e obscurecido. É exatamente o que ele está falando na nossa passagem aqui de Efésios. Um entendimento obscurecido, um coração endurecido. E essa ignorância em que o velho homem vive é por causa do quê? Da dureza do seu coração. É isto. E a palavra aqui no grego é poroses, que essa dureza implica em certa teimosia, em certa resistência às oportunidades que o próprio Deus nos dá. E eu quero dizer uma coisa aqui, quando nós fazemos escolhas erradas repetidamente, o nosso coração vai se tornando cada vez mais insensível à vontade e ao caminho de Deus. Então, não caia nessa armadilha. Todos nós aqui erramos. Todos nós aqui cometemos muitas falhas e pecamos. Só que o Senhor nos traz ao constrangimento. Então, não caia no erro e na armadilha de repetidamente cometer falhas, erros, para que o seu coração não se torne insensível à vontade de Deus. E a terceira característica do velho homem é a insensibilidade espiritual e moral. Quando as pessoas persistem no pecado, elas se tornam indiferentes e insensíveis em relação às questões espirituais e morais. Elas rejeitam todos os padrões de justiça e não se importam com as consequências dos seus pensamentos e ações. A consciência fica cauterizada, não sendo mais sensível ao mal. Essa insensibilidade espiritual e moral é o que caracteriza o velho homem. O ser humano vai ficando indiferente, insensível, sem misericórdia, sem compaixão. E essa é uma realidade, não é só lá fora, às vezes aqui dentro da própria igreja. Indiferente à necessidade do próximo, insensível às carências do seu irmão na igreja. Isso é uma realidade do velho homem. Só que o velho homem já morreu. E o velho homem, ele vai rejeitando esses padrões de justiça. Eu coloquei aqui 1 Timóteo 4:2 e Tito 1:15. Eu vou ler apenas Tito 1:15. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. É isso que vai causando essa insensibilidade, é fruto de uma consciência corrompida. A quarta e última característica do velho homem é uma mente depravada. Quando uma pessoa está separada de Deus, ela pensa por si mesma, faz as coisas do seu próprio jeito e persegue o seu próprio destino. Quando isso acontece, ela está afastada completamente da verdade, espiritualmente cega e sem padrões, sendo tudo relativizado. A imoralidade torna-se um modo de vida desavergonhado e insensível, destruindo a capacidade da mente de distinguir entre o bem e o mal. Meus irmãos, o que é uma mente depravada? É uma mente que foi corrompida pelos padrões desse mundo. E, por consequência, ela é uma mente distanciada dos padrões de Deus, distanciada das Escrituras, distanciada da palavra de Deus. Essa é uma mente depravada. Ou seja, que foi corrompida. E quando nós vemos pessoas, ou quando você olha para você mesmo, antes do advento de Cristo em sua vida, faça uma análise. E seja sincero com você mesmo, se você não andava desta maneira. E se por alguma razão, mesmo sendo uma pessoa que teve uma experiência de regeneração, se você está andando dessa maneira hoje. A exortação que Paulo está fazendo aqui nesse trecho é que o seu velho homem já morreu. Por isso que nós chamamos de velho homem. Ele já foi crucificado. Então não faz sentido nós andarmos como se fôssemos, como se eu fosse um velho homem, sendo que há uma nova identidade em mim, há uma vida nova em mim. Já na passagem de Efésios 4, 20 a 24, Paulo aborda o estilo de vida do novo homem, criado em Cristo exatamente o oposto da antiga caminhada carnal. Vamos ler juntos Efésios 4, 20 a 24? Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Na jornada do novo homem, encontramos aqui três características que o cristão está apto a trilhar. Ele é centrado na verdade aprendida de Cristo. 2, foi liberto do velho homem. 3, é revestido do novo pela renovação do entendimento. Apto a trilhar, capacitado a caminhar dessa maneira. Se você é uma pessoa que experimentou o amor de Deus e que nasceu do alto, você está capacitado a viver desse modo. A primeira característica do novo homem é que o centro de sua vida foi mudado. Agora é Cristo. Qual é o centro da sua vida? Responda a essa pergunta interiormente. Qual é o centro da sua vida? Ou em torno do que você está vivendo? Só há uma coisa que pode estar no centro das nossas vidas se afirmamos que somos cristãos. É a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nem mesmo aquilo que é legítimo para você, o seu cônjuge, os seus filhos, o seu trabalho, a sua profissão, o seu pai, a sua mãe, a sua igreja, o seu ministério, eles não podem ser o centro. O centro é Cristo. O contexto da expressão aprendestes a Cristo, no versículo 20, refere-se ao momento da fé salvadora. Mateus 11, 28 e 29. Uma das primeiras coisas que o cristão aprende é que ele não deve mais confiar no seu próprio coração. Jeremias 17,9. Mas em Cristo. Vamos ler junto. Eu vou ler aqui Jeremias 17,9 e depois leremos junto 2 Coríntios 5,15. Jeremias diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Será que é possível nós confiarmos no nosso próprio coração? Quando você dá aquele conselho para o seu amigo, Faça isso, confie no seu coração. Você está dando um péssimo conselho. Confie na palavra de Deus, não no seu coração. Seu coração é enganoso e corrupto. Vamos ler juntos 2 Coríntios 5,15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quem é que morreu e ressuscitou por nós? É Cristo. E se ele morreu por todos nós, ou por aqueles para quem o Pai deu, nós vamos viver para quem? Eu vou viver em favor dos meus filhos. Eu vou viver em favor do meu cônjuge. Eu vou viver em favor da igreja. Não é. Nós vivemos em favor daquele que nos salvou, porque ele é o centro da nossa vida. O cristão tem a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. E a mente de Cristo é a única em que ele pode confiar. O cristão é aquele que pensa, age, ama, sente, serve e vive em todos os sentidos por meio de Cristo. E ele confessa como Paulo em Gálatas 2,19b e 20. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Você pode confessar isto? Estou crucificado com Cristo? Se você confessar isso, quem é que vive em você? É Cristo. Ele é o centro. Por isso que nós escrevemos aqui, o cristão pensa, age, ama, sente, serve e vive por todos os sentidos. E 1 Coríntios 2,16 diz assim, eu vou ler para vocês. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Relembrando aqui, nós estamos repassando o quê? Três características do novo homem. Que é aquele que foi criado à semelhança de Deus. A segunda característica do novo homem é que ele já foi liberto do velho homem. E o cristão é ensinado a despir-se dele. Essa aqui é uma questão interessante, porque talvez você já tenha passado por esse texto. Mas se eu já sou um novo homem em Cristo, por que que eu preciso me despir do velho homem, Fernando? Porque muitas vezes você pode estar ainda carregando resquícios do velho homem com você. A conclusão incontestável e inescapável do que Paulo diz em Romanos 6 e Colossenses 3, que eu peço para que vocês leiam em casa depois, é que a salvação é uma união espiritual com Jesus Cristo em sua morte e ressurreição, que também pode ser descrita como a morte do velho homem e a ressurreição do novo homem que agora anda em novidade de vida. Essa é a realidade espiritual que nós temos em Cristo. Essa união e nova identidade significam que a salvação é verdadeira transformação na essência. Nós não estamos falando aqui, meus irmãos, de religiosidade. Ninguém está aqui dizendo para você que você precisa ter uma religião. Assim como eu poderia chegar aqui e falar, olha, você tem um time de futebol pelo qual você torce? Nem do tipo, você congrega em alguma igreja no sentido de você tem algum clube que você é sócio? Não é isso. Congregar numa comunidade é algo exterior. Nós estamos falando de algo que é uma transformação interior. É isso que significa você ter tido uma experiência de novo nascimento. É isso que significa o que é a caminhada do novo homem. Não, voltando ao texto, não é a adição de um novo homem ao antigo homem. Voltando aqui. Por quê? Porque isso é impossível. Não tem como nós adicionarmos o novo homem ao antigo homem, ao velho homem. O velho homem precisa morrer. Não tem conserto para ele. Em Cristo, o velho homem não existe mais, 2 Coríntios 5,17. Todavia, por causa da carne ainda não redimida, somos lembrados a remover, que é o texto escreve despojar-se, que em grego significa apotitemi, os resquícios do velho homem, e a fazer morrer a natureza terrena, que é o que está lá em Colossenses 3,5. Nós vamos ler as duas passagens. 2 Coríntios 5,17, eu vou ler aqui para vocês, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se você é uma nova pessoa em Cristo, o que é antigo já passou. Você é uma nova criatura em Cristo. E Colossenses 3,5, que se refere à natureza terrena. Paulo diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Uma coisa é o nosso velho homem, que já foi crucificado com Cristo, como está escrito em Romanos 6,6. Outra coisa é esta natureza terrena com a qual nós temos que lidar, porque nós ainda vivemos numa carne não redimida. Você está envelhecendo, você está contraindo doenças e você um dia vai morrer. Porque mesmo sendo novas criaturas em Cristo, espiritualmente falando, e mesmo Deus trabalhando conosco por meio da santificação, nós ainda vivemos na presença do pecado, por conta da carne não redimida, por conta dessa natureza terrena. E nós somos advertidos por Paulo a fazer morrer essa natureza terrena todos os dias. Se o novo homem, ele já foi liberto do velho homem, por que então, Fernando, que nós vivemos como tal, ou algumas pessoas vivem como tal? É possível um cristão verdadeiro viver dessa maneira? Infelizmente, sim, é possível. E eu escrevi aqui nas minhas anotações para que nós pudéssemos refletir sobre isso pensando dessa maneira. Como que os escravos agiram ou agiam no dia seguinte à assinatura da Lei Áurea? A Lei Áurea foi assinada pela princesa Isabel no dia 13 de maio de 1888, em nome do então imperador Dom Pedro II. Nós sabemos que a abolição da escravatura foi um processo gradual, mas que culminou nesse dia com a abolição efetiva da escravidão no Brasil. No dia 14 de maio de 1888, como será que estavam vivendo os escravos até então? Completamente livres? Eu fiquei pensando, né? Alguns escravos nem sabiam que essa lei existia, porque eles estavam vivendo em fazendas, sem acesso à informação. Outros tomaram conhecimento da assinatura da lei, mas eles não sabiam como viver de maneira livre. Então, eles continuaram vivendo como escravos durante muito tempo. E digo mais, talvez até o fim das suas vidas biológicas. Somente a outra geração é que tenha entendido, de fato, o que é, o que era a liberdade. E é isso que nós estamos nos referindo aqui, a essa questão de que o novo homem já foi liberto do velho homem. Um outro exemplo bem simples, né? É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo para uma borboleta parar de se rastejar como uma lagarta. A borboleta significa o quê? Nós poderíamos dizer, né? O novo homem, a nova vida. E a lagarta, o velho homem. E aí você vê uma borboleta rastejando como uma lagarta. Não faz sentido isso. Você já foi liberto do seu velho homem porque ele já morreu na cruz com Cristo, se você crê nisso. A terceira característica do novo homem é que ele, de fato, já existe, tendo sido criado para ser semelhante a Deus. Somos exortados a nos revestir, e a palavra no grego é enduo, dele, pela renovação do entendimento. Colossenses 3, de 9 a 10. O novo homem é novo porque foi criado à semelhança de Deus. Pedro diz que nos tornamos coparticipantes da natureza divina, 2 Pedro 1, 4. Somos novos, mas ainda não totalmente novos. Somos justos e santos, mas ainda não somos perfeitamente justos e santos. Portanto, compreender essa realidade da nossa salvação é essencial se quisermos viver como verdadeiros cristãos. O novo homem já existe. Ele já foi criado. E agora, Paulo está nos exortando a nos revestir deste novo homem. E isso vai começar por onde? Pela renovação na sua mente. Assim como o pecado começa na mente, esse revestimento também vai começar pela sua mente. Após o seu novo nascimento, é óbvio. Mas isso precisa ser uma realidade. Colossenses, eu vou ler 3:10. Diz assim: e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. E 2 Pedro 1:4 diz assim: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Olha que texto maravilhoso. O novo homem, ele é exortado a livrar-se das corrupções, das paixões que há neste mundo. Este mundo só existe para seduzir você. Quando você estava na descrição do velho homem, você estava completamente cego e seduzido pelas paixões deste mundo. Achando que a alegria você encontraria neste mundo e nas coisas deste mundo. Só que a alegria e satisfação plena nós só encontraremos em Deus, na pessoa do Filho. Uma alegria perene, uma alegria perpétua, que se prolongará até a eternidade. É isso que vai sustentar você. E agora você está sendo exortado a livrar-se dessas corrupções, das paixões que há nesse mundo. Você precisa mudar a sua mente, a sua percepção sobre isso. Existem organizações missionárias que trabalham com resgate de moradores de rua. Quando essas pessoas são trazidas para os abrigos, elas passam por um processo de descontaminação e desparasitação. Tomam banho, fazem a barba, os cabelos são aparados e as unhas cortadas. As roupas velhas, inaproveitáveis, são queimadas e roupas novas são vestidas. O homem limpo recebe roupas limpas. Essa é uma representação da salvação, exceto que na salvação propriamente dita, o novo crente não recebe simplesmente um banho, mas uma natureza completamente nova. A necessidade ininterrupta da vida cristã é continuar descartando e queimando os restos das velhas roupas pecaminosas e vestir novas. Você consegue entender com essa ilustração aqui? Você foi resgatado, assim como muitos moradores de rua são resgatados das ruas. E essas organizações, e uma delas a nossa igreja até ajuda, que é a Missão Vida, ela faz exatamente isso. Ela tira o morador, dá um banho, corta o cabelo, corta as unhas, faz a barba. É isso que significa. Evidente que a salvação é uma transformação na nossa essência, não apenas um banho, como nós escrevemos aqui. Mas é isso. Nós precisamos nos libertar desses resquícios do velho homem. O velho homem já morreu. Ele já foi crucificado. Porque para que você tenha um novo homem habitando em você, é necessário que o velho já tenha sido eliminado. E eu quero fazer, não está aí no texto, fiz uma pergunta aqui nas minhas anotações, por que é importante para mim e para você entendermos que o novo homem foi criado? Por quê? Para não permitir que as tentações nos convençam de que ainda somos escravos do velho homem. Então você precisa entender que o novo homem foi criado para que você não seja, para não permitir que as tentações convençam você que você é escravo do pecado, que você é escravo do velho homem. Com o velho homem, nós não poderíamos e não podemos, por meio do velho homem, jamais resistir às influências do mundo. O velho homem não consegue resistir. Ele é seduzido e ele vai em frente. Agora, com o novo homem criado segundo Deus, nós podemos o quê? Afastar essas práticas pecaminosas. Essa é a capacitação, é a competência que Deus nos dá para... Olha, isso aqui não é, isso não pertence mais a mim. Isso aqui não faz mais parte da minha vida. John MacArthur, um pregador americano, ele diz o seguinte, abre aspas, não está aí no boletim, eu vou ler para vocês. O cristão é uma nova pessoa, uma criação totalmente nova, não um esquizofrênico espiritual. É o manto imundo da humanidade remanescente em que habita a nova criação que continua a dificultar e a contaminar a sua vida. O crente, como pessoa total, é transformado, mas ainda não totalmente perfeito. Ele tem pecado presente, mas não tem mais pecado reinante. Ele não é mais o velho homem corrompido, mas agora é o novo homem criado em justiça e santidade, aguardando a salvação completa, fecha aspas. Eu gostei muito dessa expressão. Ele tem pecado presente, mas não tem mais pecado reinante. O pecado pode te assediar, mas você não é mais escravo do pecado, porque Romanos 6,6 diz isso. O nosso velho homem já foi crucificado e o corpo do pecado foi desfeito. Para quê? Para que não sirvamos mais ao pecado como escravos. Se você age como um escravo do pecado, sendo um novo nascido, você ainda está permitindo que os resquícios do velho homem tomem conta da sua vida. Ou então você ainda não nasceu de novo. Que o Senhor tenha misericórdia. Revele isso ao seu coração. Por isso que eu escrevi, não brinque de velho homem. Não brinque de velho homem. O pecado é mortal e não podemos ser indulgentes com ele. O velho homem é escravo do pecado. Exatamente porque o nosso velho homem já foi crucificado com Cristo, é que podemos nos despir dos resquícios dele, renovando nossa mente com a palavra e nos revestindo do novo homem. Tudo isso somente é possível em razão de Jesus Cristo e sua obra na cruz, que é o ponto médio, relevante em nossa história pessoal. Por causa da nossa nova natureza e do novo poder que opera em nós, somos, portanto, chamados a viver um estilo de vida correspondente ao que agora somos em essência. Jesus Cristo é o ponto médio na sua vida? Os humanistas, que me perdoem, mas o maior problema do ser humano é o quê? É ele mesmo. Olhe para si mesmo, olhe para você mesmo e veja a podridão do seu eu, do seu interior. E é por isso que nós, ela é tão grande que o método com que Deus tratou o pecado em nós não foi como melhorar a nossa vida, mas foi matando o nosso velho homem lá na cruz, juntamente com Cristo, para que um novo homem ressuscitasse juntamente com Cristo. Um novo homem criado à semelhança de Deus. É o que diz o texto que nós estudamos aqui. Que o Senhor, então, tenha misericórdia e opere abundante graça na vida de vocês e na minha vida também. Vamos orar? Senhor, damos graças a Ti, Pai, por essa palavra. Que o Teu Espírito Santo nos incomode para que possamos olhar para o nosso mais íntimo, para o nosso interior, do nosso coração e da nossa mente. E possamos, Pai, refletir em que estamos centralizando as nossas vidas. Quais são os nossos objetivos? O que estamos buscando? Se a nossa vida está buscando as coisas do alto ou está buscando as coisas deste mundo? Pai, revela também a nós que o nosso velho homem já foi de fato crucificado e que agora há um novo homem identificado a Cristo e que vive não mais por si mesmo, mas que vive porque a vida de Cristo habita em nós. Pai, revela essas verdades ao nosso coração e é no nome precioso do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém.